Setembro de 2014. Teatro de guerra, teatro de paz. Prezados amigos, bem-vindos ao Ministério Guarda-Fé. Obrigado por se unir a mim hoje, enquanto estudamos nossa época, mais uma vez, à luz da profecia bíblica. Como a última geração na Terra, a Bíblia trata especificamente de nosso tempo. Embora muitas pessoas achem que não estamos realmente vivendo no fim dos tempos, e embora muitos vivam como se não estivéssemos no fim dos tempos, ainda estamos vendo as profecias se desenrolando drasticamente em nossos dias. Espero que vocês não sejam como esses que acham que temos muito mais anos antes de Jesus voltar pela segunda vez. O Papa acredita que passará um longo tempo até Jesus voltar, mas ele não está seguindo a Bíblia, e ele não crê que a Bíblia seja um livro confiável e que contenha todas as informações necessárias para a salvação. A Bíblia é o único livro que transmite a verdade nua e crua sobre o futuro e revela o que acontecerá. Isso é surpreendente. Há fatos que parecem ser impossíveis sob as atuais circunstâncias. Mas, amigos, as terríveis previsões do futuro reveladas pela inspiração de Deus certamente acontecerão. Eles fariam com que meu coração se enchesse de temor se eu não tivesse uma maior compreensão do amor de Deus e sua proteção pessoal pelos justos. Como sabem, os eventos horríveis que acontecerão ao planeta Terra são punição para os ímpios e rebeldes. Se vocês estiverem em Cristo, não há nada a temer. Fiquemos agradecidos por podermos depositar nossa confiança na Bíblia e no Deus da Bíblia. Não precisamos temer o futuro. Nossa confiança em Deus é uma âncora em meio ao caos, turbulência e derramamento de sangue, que aumentará à medida que se aproxima o fechamento da porta da graça. Muitos desejam compreender o futuro somente por curiosidade, mas essa não é a motivação correta. O estudo da profecia é a chave para a compreensão e sabedoria que precisamos ter para nos prepararmos para a vinda de Jesus. Muito pouco é compartilhado conosco a partir de fontes religiosas atuais sobre os sinais dos tempos que muitas almas têm fome e sede de ver a Bíblia aplicada aos eventos atuais. Espero que vocês sejam alguns daqueles que desejam um encorajamento constante para analisar a vida seriamente e deliberadamente tomar as medidas necessárias para assegurar a salvação. Que Deus vos abençoe à medida que estudarmos hoje a sua palavra. Antes de começarmos, gostaria de agradecer àqueles que têm apoiado o Ministério Guarda-Fé e consistentemente nos ajudado a enviar nossos CDs mensais a milhares que estão ansiosos por ouvi-los, em busca de luz e verdade para o nosso tempo. Seu apoio financeiro e por meio de oração significa bastante para nós. Estou certo de que suas orações nos ajudam a manter-nos equilibrados com mensagens convincentes que não estão simplesmente regurgitando as coisas sensacionalistas que estão na internet. À medida que fazemos uma análise profunda de nossa época, à luz da Bíblia, ficamos cada vez mais impressionados com a precisão e inspiração desse livro sagrado. Espero que vocês sintam o mesmo. Muitos têm me perguntado, com o passar dos anos, por que não trato sobre certas conspirações, como dispositivos eletromagnéticos, o que aconteceu com as Torres Gêmeas em Nova York no 11 de setembro, o desaparecimento do MH370 da Companhia Aérea da Malásia ou outros eventos interessantes. Gostaria de lembrar-lhes que o Guarda-Fé está comprometido, sobretudo, com uma apresentação fiel das três mensagens angélicas de Apocalipse 14 e do quarto anjo de Apocalipse 18, usando fontes fidedignas que não podem ser documentadas e comprovadas. Não relatamos sobre coisas que não podemos comprovar por meio de fontes fidedignas. Tais assuntos podem até ser verdadeiros, mas se não pudermos extrair dados de uma fonte fidedigna, evitamos fazê-lo. Também tentamos manter toda a nossa análise e relato profeticamente significante. Se uma questão ou evento não for profeticamente significante, não nos incomodamos em gastar muito tempo nele. Afinal de contas, há muita coisa significativa. Hoje, o Guarda-Fé permanece como uma das organizações mais fidedignas na apresentação dos sinais dos tempos. Suas doações possibilitarão que nós continuemos nossa obra de ganhar almas em todo o mundo. Gostaria de contar-lhes que nosso novo site já está funcionando. O endereço é ktfnews.com. Acessem com frequência para que se mantenham atualizados com os últimos desdobramentos de cumprimento profético. Outra vez, ktfnews.com. E se desejar receber nosso boletim de informações KTF Insider, informe-nos seu endereço de e-mail e nós incluiremos seus nomes. É grátis, como todas as nossas assinaturas. Nossa obra na Austrália continua indo muito bem. Estamos planejando outra grande reforma em dezembro, janeiro e fevereiro, e precisamos de sua ajuda se tiver habilidades e estiver disposto a passar algumas semanas ou meses conosco. Ano passado, um grupo grande de voluntários nos ajudou com as reformas em nosso departamento de terapia e com um pouco de redecoração. Desta vez, vamos precisar reformar nossa cozinha e área de refeições, nossos escritórios e entrada, além de acrescentar 5 novos banheiros privativos em nossos quartos de hóspedes. Vamos precisar de bastante ajuda. Portanto, se puderem se unir a nós nessa aventura ministerial para ajudar a aprimorar o Highwood Health Retreat, será um prazer recebê-los. Entrem em contato comigo se tiverem interesse. Já temos um bom número de pessoas que se inscreveram como voluntários para o Highwood, mas ainda precisamos de ajudadores hábeis e não hábeis para esse importante projeto. Vocês podem falar conosco via e-mail, por meio de nosso site, ou ligar para nós em 540-672-3553. Agora é o tempo de planejar. E para aqueles que vivem em regiões mais frias no hemisfério norte, dezembro e janeiro e fevereiro são os meses de verão na Austrália. Vocês verão que esse lugar é adorável. Eis a sua oportunidade de fazer algo de valor para o Senhor e ao mesmo tempo visitar um daqueles países que você sempre quis conhecer. O número de telefone é 540-672-3553. Se você mora na Austrália, nós precisamos especialmente de seu apoio para este projeto. Construtores, encanadores, gente que faz de tudo, juntem-se a nós. Celebrem as festas de fim de ano no Highwood este ano. Ao começarmos nosso estudo hoje, curvemos nossa fronte em oração. Pai maravilhoso celeste, é difícil para nós imaginarmos um mundo sem guerra, pestes, desastres e outras coisas dolorosas. É difícil imaginar um mundo sem medo, ansiedade ou depressão. Ainda assim, é o que tu prometeste ao teu povo fiel. Tu nos ofereceste, se voltarmos nossa vida para ti, um lugar de absoluta paz, absoluta harmonia e absoluta alegria. Nesse lugar não haverá depressão, não haverá dor e não haverá sofrimento de nenhum tipo. Parece muito bom para ser verdade, mas é verdade. O problema é que não levamos tua oferta tão a sério quanto deveríamos. De algum modo, duvidamos que tu farás o que prometeste. Pai Celeste, queira ajudar-nos a aprender a confiar em ti completamente e até mesmo permitir que tu trates das nossas necessidades mais básicas. Com frequência, nossas esperanças e planos são destruídos neste mundo. Estamos decepcionados e nossas esperanças frustradas, mas isso nunca acontece contigo. Ao estudarmos hoje, ajuda-nos a compreender que há um mundo melhor que está por vir e depositar nossa esperança em Cristo, que nos levará até aquela maravilhosa terra de paz. Em nome de Jesus. Amém. Já perceberam quanta violência e guerra há no mundo hoje? A globalização deveria evitar a guerra, mas parece que há mais guerra e derramamento de sangue do que nunca. Jesus declarou em Mateus 24, verso 6, que haveria guerras e rumores de guerras no fim dos tempos. Ele também disse em Lucas 21, 25, que haveria angústia das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Ele também disse que isso era somente o princípio das dores. E hoje, a profecia bíblica está se cumprindo em todos os seus detalhes mais sangrentos. Não sei quanto a vocês, mas eu fico quase perplexo ao ver tais cumprimentos. Diariamente ouvimos ou lemos sobre bombas explodindo, matando tantos aqui ou outros ali. A cada dia, ao que parece, ouvimos sobre algum tipo de violência terrível ou derramamento de sangue perpetrado na África, Oriente Médio, Ásia ou em algum outro lugar. E nos Estados Unidos, Austrália, Nova Zelândia, Europa e outros países desenvolvidos, lemos sobre estupro, assassinatos e outros tipos de violência nas agências de notícias quase que toda hora. À medida que preparo este sermão, emerge a guerra entre Israel e o Hamas, nos territórios palestinos. Não é que não houvesse guerras acontecendo. Tensões ferventes têm estado em mornidão entre eles há muito tempo, mas outra vez explodiu em uma guerra violenta com morte e destruição em todos os lados. Na Nigéria, o grupo terrorista Boko Haram ataca vilas, queimando-as, estrupando e matando seus residentes. No Quênia, os terroristas da Somália atacam ônibus e vilas, e até mesmo shopping centers, queimando, estuprando e matando. A falta de respeito pela vida humana é terrível. Há atualmente 44 conflitos armados acontecendo no mundo. Alguns deles envolveram perdas incríveis de vida. No Afeganistão, houve um aumento em perdas de vidas desde o surgimento do Talibã em 1978. Entre 1,5 milhão e 2 milhões de pessoas morreram, desde então somente naquele país. No conflito da Somália, houve mais de 500 mil mortes desde 1991, quando começou a Guerra Civil. Mais de 250 mil pessoas foram mortas na Síria desde 2011. Mais de 150 mil mortes, geralmente terríveis, nas guerras contra o tráfico no México, têm inundado com baixas. E a lista horrenda continua, incluindo Egito, Iraque, República Centro-Africana, Sudão, Ucrânia, Irã, Paquistão, Israel, territórios palestinos, Burma, Indonésia, Colômbia, Índia, Filipinas, Peru, Uganda, Congo, Quênia e não para de crescer. A guerra em Darfur, que não está especialmente ativa no momento, embora tenha havido mortes em 2013 e 2014, ceifou vidas de aproximadamente 460 mil pessoas. E há mais de uma década, o genocídio de Ruanda matou mais de 500 mil de pessoas. Alguns conflitos varrem diversas nações com suas baixas. Por exemplo, a insurgência do Exército da Resistência do Senhor na África cobre 4 países e acredita-se já ter atingido entre 200 mil e 500 mil vidas. As baixas da guerra moderna, por mais horrenda que sejam, são pálidas representações aos campos de morte de alguns dos monstros da história. Pense em Stalin, por exemplo, o violento ditador russo que estava em guerra contra seu próprio povo. Ele matou de 20 a 60 milhões deles por meio de fome e inanição, o Gulag, cotas de morte e por outros meios. Isso representa de 1.800 a 5.500 mortos por dia, ou até 40 mil mortos por semana, durante seu reinado de terror em 30 anos. Stalin alegremente declarou que a morte é a solução a todos os problemas. Se não há homens, não há problemas. As contagens de baixa sempre variam, mas a Primeira Guerra Mundial teve até 18 milhões de soldados mortos e, no mínimo, 30 milhões de feridos. Adolf Hitler tinha pouco respeito pela vida humana. Estima-se que ele tenha sido responsável por 60 a 85 milhões de vidas em batalhas, campos de concentração e a morte deliberada de civis durante a Segunda Guerra Mundial, além dos 3 milhões de soldados russos prisioneiros de guerra abandonados à morte. Além disso, desse número estariam as baixas militares do próprio Hitler, bem como daqueles que morreram combatendo seus exércitos. O número impressionante de mortos na Segunda Grande Guerra foi de 2,5% da população total do mundo. Embora a Segunda Guerra Mundial tenha sido a mais mortal já registrada, não houve um único ano antes, durante ou após as guerras mundiais que não se tenha visto violência em grande escala em uma ou outra parte do mundo. No geral, o século XX foi o mais mortal desde o início da história humana. Embora esse século seja conhecido por grande progresso, incluindo, entre outras coisas, sufrágio universal, tecnologia e industrialização, trazendo automóveis, aviões, televisões, computadores, internet e outras coisas impressionantes, o egoísmo exacerbado levou precocemente à sepultura entre 167 e 188 milhões de pessoas. Durante o mesmo século, de acordo com um livro intitulado Gendercide, 100 milhões de mulheres foram eliminadas da raça humana porque foram consideradas menos valiosas que os homens. Por que o século XX foi o mais sangrento de todos? Há muitos motivos. Por exemplo, o período mais violento de qualquer império, país ou ideologia é durante sua luta contra a morte. Surgem rebeliões e são contra-atacadas por exemplar brutalidade, ou a elite governante estabelecendo exemplos ao punir os rebeldes. À medida que um império desaparece, a ordem social se torna disfuncional e surge o caos. As pessoas tiram proveito do caos para fazer o que querem. Portanto, suborno, corrupção e violência se tornam a norma. A Primeira Guerra Mundial foi um resultado direto da morte de um império. As forças imperiais combatiam até a exaustão. Elas mataram uma geração de jovens homens e levaram suas economias à falência. O século XX também viu conflitos de ideologia lutando pela supremacia, o que serviu de base para a Segunda Guerra Mundial. E das cinzas surgiram regimes brutais, como os diversos estados governados por comunistas na Europa Oriental. A tecnologia desenvolveu armas mortais, incluindo metralhadoras, aviões mais rápidos, tanques e gás venenosos, bombas nucleares. Tudo isso colaborou para um turbilhão de carnificina e morte. Em terceiro lugar, mais do derramamento de sangue resultou de conflitos tribais, religiosos e culturais, à medida que as elites governantes competiam por poder e riqueza. De acordo com alguns historiadores, houve 200 guerras no século XX, metade delas nos últimos 10 anos. O planeta é um teatro de guerra, e o século XXI desponta com um início terrível repleto de guerras, violência e mortes em diversos conflitos. Diariamente ouvimos relatos de algum terrorista explodindo-se, ou carros-bombas matando ou mutilando espectadores inocentes. Ouvimos de assassinatos em cada esquina. A decepção política permite que os poderosos imponham sua vontade sobre os menos. Tal é o ruído de fundo do século XXI, no qual vivemos. Estamos tão anestesiados a tudo isso que damos de ombros. A maioria das pessoas já não é capaz de sentir-se compadecida pelas vítimas inocentes, a menos que isso as afete diretamente. E há muito mais exemplos de perdas horríveis de vida. O rei Leopoldo II da Bélgica matou 8 milhões de escravos no Congo durante a época colonial. Hideki Tojo, ditador militar do Japão, foi responsável pelas vidas de 5 milhões de japoneses durante a Segunda Guerra Mundial, durante seu reinado entre 1941 a 1945. Logo houve Ismail Enver Pasha, ditador militar da Turquia Otomana, que matou 2 milhões de armênios, gregos e assírios. Talvez tenham ouvido falar de Pol Pot, ditador do Khmer Vermelho no Camboja, que matou 1,7 milhões de seu próprio povo, especialmente a classe mais instruída. Talvez tenham também ouvido falar de Kim Il-sung, ditador brutal da Coreia do Norte de 1948 a 1994, que matou 1,6 milhões de seus próprios cidadãos por vários motivos. E a terrível lista não para por aí. Satanás ama a guerra, ouçam só isto. Agradou a sua satânica majestade ver morte e carnificina na terra. Ele gosta de ver os pobres soldados ceifados como grama. Testemunhos para a Igreja, volume 1, página 366. Outra declaração está em Testemunhos para a Igreja, volume 6, página 14. Estamos diante de importantes e solenes acontecimentos. As profecias estão se cumprindo. Uma estranha e acidentada história está sendo registrada nos livros do céu. Tudo em nosso mundo se mostra em estado de agitação. Há guerras e rumores de guerras. As nações estão iradas e é chegado o tempo dos mortos serem julgados. Os acontecimentos se sucedem, alternando-se e apressando o dia de Deus, que está muito próximo. Só nos resta, por assim dizer, um pequeno tempo. Embora a nação esteja se levantando contra a nação e reino contra reino, não se desencadeou ainda um conflito geral. Os quatro ventos sobre os quatro cantos da terra ainda estão sendo retidos até que os servos de Deus sejam assinalados na testa. Então as potências do mundo hão de mobilizar as forças para a última grande batalha. Isso foi escrito bem antes da Primeira Guerra Mundial. Desde então tivemos duas guerras mundiais gerais e centenas de outros conflitos menores, mas não menos brutais. Por que a paz é tão fugaz? Por que há em nossa época a mais sanguinária que qualquer outra época passada? Deste lado da segunda vinda de Cristo, não temos que esperar nada, a não ser maneiras mais eficientes de matar-nos uns aos outros. Omar Bradley, um general 5 estrelas altamente condecorado da Segunda Guerra Mundial, disse em um discurso no dia do armistício em 1948: "Temos muitos homens de ciências, porém poucos homens de Deus. Temos-nos agarrado com avidez aos mistérios do átomo e rejeitado o sermão da montanha. O mundo tem alcançado grandeza sem sabedoria, poder sem consciência. O nosso mundo é um mundo de gigantes nucleares e de anões na ética. Sabemos mais sobre a guerra do que sobre a paz. Sabemos mais sobre como matar do que como fazer viver. Se continuarmos a desenvolver nossa tecnologia sem sabedoria ou prudência, nosso servo será nosso executor." Meus amigos, não é para se pensar? Esse general foi um dos principais comandantes do campo do exército dos Estados Unidos no norte da África e Europa. Entendia a questão. Há algo de errado com a raça humana, algo errado com o nosso modo de pensar e ver as coisas. Nós suprimimos nossa consciência. Podemos atingir alturas incríveis de inteligência e tecnologia, mas caímos no abismo moral. Sem uma bússola moral, sem um sistema supranacional de navegação, desenvolvido sob leis universais inalteráveis, jamais usaremos nossos talentos no serviço do bem. Em vez disso, sempre os usaremos para o serviço do mal. E o general Douglas MacArthur disse: "O problema é basicamente teológico e envolve uma recrudescência e melhoria do caráter humano, que vai se sincronizar com nossos avanços quase incomparáveis em ciências, artes, literatura e todos os desenvolvimentos materiais e culturais dos últimos 2000 anos. Se quisermos salvar a carne, isso deve vir do espírito." MacArthur percebia que o coração carnal do homem está no centro da guerra. Seu ponto de que o caráter humano deve ser aprimorado se quisermos vencer nossa propensão para a guerra é especialmente perspicaz. De onde vem a guerra? Percebam que os generais MacArthur e Bradley disseram havia um aspecto espiritual na guerra. Há consciência envolvida em princípios morais, às vezes mencionada como ética. A guerra tem sua origem no coração. Inveja, ciúme, ambição por poder ou dinheiro, todas essas coisas e outras mais levam à guerra. Meus amigos, será que isso vai parar algum dia? Embora algumas organizações humanitárias trabalhem para trazer paz, as Escrituras nos dizem que, no final das contas, seus esforços serão em vão. A Bíblia declara em Jeremias 6,14: "E curam superficialmente a ferida da filha do meu povo, dizendo: paz, paz, quando não há paz." Não soa como os governantes de hoje falam de paz, mas planejam guerra. Contudo, não se pode planejar guerra e paz ao mesmo tempo. A guerra é o resultado da mente carnal. Homens maus são possuídos por demônios. A mente deles é uma imagem espelhada da mente de Satanás. Eles perderam o sentido de respeito por Deus e, consequentemente, perderam seu respeito pela criação dele, incluindo a vida humana. Todos os esforços de homens para unir o mundo, evitar guerras e manter a paz falharam. Os grandes ditadores da história falharam em evitar guerras em seus grandes impérios. A Liga das Nações, que foi a primeira organização internacional ou globalista, falhou em evitar a Segunda Grande Guerra. Os esforços das Nações Unidas de evitar a guerra também não deram frutos. É sempre mais do mesmo: mais guerras, mais violência, mais derramamento de sangue. Os armamentos não têm solucionado o problema. A Primeira Grande Guerra Mundial, por exemplo, foi supostamente a guerra para encerrar todas as guerras. A ciência não solucionou o problema. Só terminamos com mais armas, que são ainda mais letais. Não dá para colocar todas as nossas cidades em uma casa-mata. Então, qual é a solução? A solução, meus amigos, é lei e ordem. Sim, lei e ordem. Aqueles que fazem guerra são fora da lei e não seguem ordens. Não se submeterão às grandes leis do universo. Não se sujeitarão à lei de Deus. Mas essa é a única solução. Os 10 mandamentos, se seguidos por todos, encerrariam todas as guerras. Nações e grupos de nações tentam solucionar o problema da guerra e violência com mecanismos humanos e maquinaria política, num esforço de acalmar as coisas. Tão logo se encerra um conflito ou se aproxima de seu fim, outro já surge para tomar seu lugar. Não há paz, não há esperança de se atingi-la. Porém, é isso que o povo deste mundo necessita. Em lugar de mecanismos políticos ou seculares, o Papa diz que o mundo deveria olhar para o Vaticano como agente pacificador. Se as riquezas fossem redistribuídas de acordo com os princípios papais, todos estariam em paz. Mas, historicamente, isso também tem se provado ser desastroso. Os papas e sacerdotes são tão carnais como todos no mundo. Veja a Inquisição, as Cruzadas, que foram as guerras de religião na Idade Média. É preciso haver uma mudança essencial de pensamento se é que queremos ter paz em algum momento. Isso significa um novo coração, em vez de competição e luta por supremacia, que haja o espírito de cooperação e colaboração. Talvez eu deva indicar, por exemplo, que os esportes são simplesmente mecanismos controladores de guerra. Os esportes têm sempre a ver com a supremacia contra o seu oponente. A Copa do Mundo é uma guerra, o Super Bowl é uma guerra, e o espírito de guerra latente. A maioria das pessoas jamais estará disposta a fazer o que for possível para entrar em harmonia com a lei de Deus. Portanto, até que Jesus venha nas nuvens de glória, sabemos que haverá outras guerras, mais pilhas de matérias-prima nuclear, mais artilharia pesada, mais jatos de combate custando milhões de dólares cada. Haverá uma total insegurança. Somos capazes, como seres humanos, de provocar essa mudança essencial para produzir paz eterna? A Bíblia nos diz que a primeira guerra foi no céu, antes de o homem ser criado. Apocalipse 12, versos 7 a 9 declara: "E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhavam o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceram. Nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o Diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele." A violência no céu foi iniciada por Lúcifer, que pensou que deveria ser igual a Cristo, porque ele dizia em seu coração: "Eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, aos lados do norte. Subirei sobre as alturas das nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo." Isaías capítulo 14, versículos 13 e 14. Então vejam, Lúcifer tinha ciúmes de Cristo e cobiçou aquilo que não era seu. Ele escolheu um coração carnal e pecou. Logo iniciou uma guerra secreta, a fim de fazer com que os anjos se unissem a ele em sua rebelião. Por fim, um terço deles simpatizou e se uniu com ele. Logo que todos passaram a ver o que Satanás estava fazendo, ele já não pôde mais esconder, e irrompeu a guerra violenta e declarada. Satanás e seus anjos foram lançados fora, como diz a Bíblia. Isaías capítulo 14, versículo 12 diz: "Como caíste desde o céu, ó Lúcifer, filho da alva, como foste cortado por terra, tu que debilitavas as nações." Então passou-se a ter um grande conflito, uma guerra entre Cristo e Satanás. Satanás odeia Cristo até a morte. Ele demonstrou isso na cruz. Satanás tenta governar nossa mente e controlar nossos pensamentos, sentimentos e ações. Ele quer nos tornar escravos e, finalmente, destruir-nos. Deus governa os seus pela própria e livre escolha deles. Cada um de nós pode escolher ser fiel a Cristo ou servir ao seu inimigo. Esse princípio é a chave para compreender a guerra do universo. Se o universo tiver que voltar a ser um lugar seguro, onde a paz habitará, paz completa novamente, então todos devem ser capazes de escolher, com base em informações suficientes, de que lado estarão. A fim de revelar informações suficientes para que todos possam tomar uma decisão bem informada, Satanás deve ter permissão de se manifestar na sociedade humana, a fim de que todos possam fazer essa escolha. A guerra entre Cristo e Satanás e seus respectivos seguidores migrou para a terra, onde Satanás foi bem sucedido em tentar Adão e Eva a pecarem e se unirem a ele em rebelião. é uma guerra de conquista. Ele tomou para si o controle da terra e da raça humana de Cristo. A morte de Cristo na cruz recuperou o controle das mãos de Satanás. Agora estamos na partida final desse conflito. Logo virá a guerra final, a batalha do Armagedom, uma continuação da guerra espiritual, colocará frente a frente Cristo e seus seguidores contra o violento ataque do inimigo e de seus seguidores. Mas escutem novamente a pergunta: de onde realmente vem a guerra? Após os Estados Unidos lançarem a bomba atômica em Hiroshima, Albert Einstein disse: é mais fácil desnaturar plutônio que desnaturar o espírito maligno do homem. Vejam, meus amigos, esse espírito maligno é o que causa a guerra. É o espírito de competição, de conquista, e é mortal. Milhões de pessoas inocentes já morreram por causa disso. Isso causa disputa entre maridos e esposas, discussão entre crianças, lutas por poder no escritório, hostilidade entre pessoas da igreja, agitação entre raças e guerra entre nações. Esse espírito causa genocídio, fratricídio, infanticídio e homicídio. O mal no coração do homem, implantado lá pela sua própria escolha, traz caos, carnificina e catástrofe. Isso gera extermínio, morticínio, massacres e outras atrocidades. Quando isso terminará? Jesus entendia esse espírito maligno quando disse que no final dos tempos haveria guerras e rumores de guerras. Ele sabia que o coração era como o de seu mestre Satanás. Satanás iniciou uma guerra no céu. Ele instiga esse mesmo espírito em seus agentes humanos. Seu desejo por supremacia agora está implantado no coração carnal do homem e ele gera os terríveis resultados de guerra e derramamento de sangue. Jesus também experimentou esse espírito maligno quando foi espancado, esbofeteado, cuspido, zombado, humilhado e crucificado. Muitos de seus seguidores experimentaram o mesmo nas mãos de seus perseguidores. Pergunte aos valdenses, aos albigenses, aos huguenotes e a muitos outros guardadores do sábado do sétimo dia ao longo das eras. Esse espírito maligno ainda está vivo. Ele se manifesta em morte deliberada de pessoas inocentes, com ataque de gases venenosos, bombas que explodem carros e aviões de passageiros atingidos no céu. O apóstolo Tiago também reflete sobre esse espírito maligno de forma bem prática. Ouçam o que ele diz em Tiago, capítulo 4, versos de 1 a 4. De onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disto, a saber, dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam? Cobiçais e nada tendes, matais e sois invejosos, e nada podeis alcançar. Combateis e guerreais, e nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Isso significa guerra, meus amigos. Os discípulos disputavam entre si e quando Jesus perguntou-lhes o que havia, eles tiveram que admitir que estavam discutindo quanto a quem era o maior. Era o mesmo espírito maligno de guerra. É o mesmo espírito que esteve em Caim, que matou seu irmão por inveja. A Bíblia chama isso de o caminho de Caim, Judas 11. O caminho de Caim é briga, derramamento de sangue e guerra. E toda a terra seguiu no caminho de Caim, até que se tornou tão ímpia, tão cruel e tão violenta, que Deus disse que destruiria o homem da face da terra. Mas Deus sabia que o dilúvio não mudaria o coração do homem. Ele sabia que a imaginação do homem é má desde a sua meninice. Gênesis 8:21. Nimrod também teve esse espírito, pois também estava em rebelião contra Deus. Ele construiu Babel, ancestral de Babilônia. É o tipo literal da Babilônia espiritual dos tempos do fim. Estão todos em harmonia e estão todos em guerra contra Deus. A Babilônia espiritual inventou uma adoração substituta, contrária à vontade expressa de Deus nos 10 mandamentos. Isso é guerra. Rebelião contra Deus é guerra. A adoração ao domingo começou com Nimrod, mas Roma a trouxe para a igreja cristã e converteu sua adoração humilde e verdadeira em uma exibição pomposa e orgulhosa de falsa piedade. Isso é guerra, meus amigos. E esse sistema papal também tinha o mesmo espírito maligno de guerra e luta. Roma saiu para guerrear contra aqueles que guardavam o quarto mandamento de Deus. E qualquer um que discordasse de qualquer dos dogmas de Roma, ela os mutilou e os matou. Ela destruiu cidades inteiras, a fim de arrancar delas os hereges e matá-los a sangue frio. E agora, à medida que Roma readquire sua popularidade em nossa era moderna, ela também readquirirá seu orgulho e espírito maligno de perseguição. A grande Babilônia espiritual do fim dos tempos está em guerra contra Deus. Em nome da paz, ela faz guerra contra o Todo-Poderoso e se levantará contra o Príncipe dos Príncipes. As Escrituras dizem em Daniel 8:25. A guerra está embutida no coração carnal. Qualquer um que tolera um coração carnal em si mesmo, literalmente está em guerra contra Deus. Não se pode escapar a esse fato. Romanos 8:7 diz: inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. As Escrituras dizem em Efésios 6:12 que não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Mas essa guerra espiritual tem consequências na vida real do planeta Terra. A Bíblia nos fala sobre essa terrível batalha chamada Armagedom. Acha-se em Apocalipse 19:19. Ouça o que acontece. E vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que estava sentado sobre o cavalo e ao seu exército. Pense nisso por um instante. Quem estará naquela multidão que quer atacar a Cristo, o cavaleiro, e tomar o controle do céu? Perceba que ali diz que é a besta. Vocês acham que o Papa Francisco estará naquela multidão, talvez como líder? Perceba também que lá diz que os reis da terra estariam lá. E quanto aos governantes terrestres da atualidade, como Angela Merkel, chanceler da Alemanha, Herman Van Rompuy, presidente do Conselho Europeu, Barack Obama, presidente dos Estados Unidos, Stephen Harper, primeiro-ministro do Canadá, David Cameron, primeiro-ministro do Reino Unido, ou Tony Abbott, primeiro-ministro da Austrália. Não sei quanto a vocês, mas eu não costumava pensar assim. Mas é isso o que a Bíblia está dizendo. Se essa guerra global acontecesse hoje, essas são as pessoas que estariam envolvidas em tentar destronar a Cristo. E muitas outras poderíamos citar. Não estou julgando as intenções dessas pessoas. Só estou tentando aplicar as Escrituras às nossas circunstâncias. Não consigo ver como um seguidor genuíno de Cristo poderia ser presidente dos Estados Unidos ou primeiro-ministro de algum outro país, sabendo o que a Bíblia diz sobre eles. A Bíblia declara que esses governantes da terra ou seus sucessores estarão lá, junto com seus exércitos. Portanto, isso significa que eles estarão na formação de batalha. Em vez de lutarem uns contra os outros, como tem feito por muitos milênios, eles, homens de combate, liderados por seus reis ou presidentes, primeiros ministros e monarcas, se unirão em uma estranha coalizão, um tipo estranho de unidade, tudo supervisionado pelo Papa e pelos cardeais da Cúria. Eles buscarão destronar a Cristo e qualquer vestígio de lealdade à sua lei, e estabelecer seu próprio reinado baseado, dessa vez, nos princípios de violência de Satanás. Eles tentarão eliminar todos aqueles que guardam todos os 10 mandamentos. Haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, diz Cristo em Mateus 24, verso 21. A besta, os reis da terra e os espíritos de demônios reúnem a todos para uma guerra final, antes de Jesus voltar. Esta guerra certamente terá muitos aspectos, mas será um momento de grande tribulação e provação para o fiel guardador dos mandamentos de Deus. Será uma época de perseguição daqueles que não se unirão às leis religiosas que serão impostas em escala global. Também incluirá uma guerra mundial geral. Lembrem-se, Satanás sempre tenta enganar e distrair as massas da humanidade das questões reais, das questões espirituais. Portanto, uma guerra mundial geral seria uma crise global que facilmente poderia precipitar a crise espiritual para o povo de Deus. É possível que isso seja uma tentativa de consolidar o poder em um esforço final para a globalização em nome da religião. Meu palpite é que o aspecto físico terá algo a ver com o controle do islamismo. Não tenho provas para isso, é só um palpite. Não está precisamente claro nas Escrituras como a batalha espiritual pela mente e coração do povo de Deus vai interagir com a guerra geral literal que será travada nessa época. Mas está ficando cada vez mais claro à medida que o tempo passa, pelo menos para aqueles que vigiam atentamente e em oração os movimentos e contramovimentos que estão acontecendo nos importantes centros de influência neste mundo. Nos dias de Cristo, os fariseus e saduceus, que estavam em oposição uns contra os outros, junto com outras diversas e distintas facções entre os judeus, se associaram em uma estranha união para a guerra contra Cristo, cessando suas hostilidades uns contra os outros, o tempo suficiente para se livrarem da ameaça de um homem tão puro e santo quanto Jesus. De igual modo, no conflito final, aqueles que serviram aos seus próprios interesses por tantos anos, aqueles que combateram uns contra os outros, agora se associam em uma estranha união para cessar seu combate o tempo suficiente a fim de livrar a terra dos seguidores puros e santos de Jesus. A pureza de Jesus era uma ameaça ao sistema judeu corrupto. De igual modo, no conflito final, a pureza de seus seguidores estará em total contraste dos propósitos e intentos maus das classes governantes das nações do mundo. Esse contraste vai expor e ameaçar sua própria disputa por supremacia, que eles não poderão tê-los por perto, e ainda manter a lealdade das massas. Portanto, eles se unem para aniquilá-los. Pensem nisso, amigos. O espírito de impiedade e guerra reina no coração carnal do homem, mas o espírito de justiça e paz reina no coração dos verdadeiros seguidores de Cristo. Essa diferença coloca os dois lados em absoluto contraste diante das massas de pessoas que vivem no planeta. Elas devem fazer uma escolha final quanto a quem servem. Os governantes ímpios deste mundo percebem que estão expostos e partem para varrer da face da terra qualquer testemunho contra eles. Essa é a função e motivação do teste final do povo de Deus. Eles guardam o sábado do 7º dia, mas os reis da terra, em liga com Roma, estabelecem um dia falso de descanso e adoração, e exigem que toda a humanidade o guarde. Eles estabelecem o teste final de lealdade para si mesmos. Eles se exaltam como se fossem Deus, assim como seu governante satânico fez nos céus. Eles espelham sua majestade satânica em sua própria esfera. Em seguida, a Bíblia descreve em riqueza de detalhes a terrível cena. Essa guerra final, essa tentativa de destronar a Cristo e a seus seguidores, terminará em desastre para os ímpios. Ouça o que diz Apocalipse capítulo 19, versos 20 e 21. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram sinais com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no lago de fogo, que arde com enxofre, e os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estava sentado sobre o cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Embora Cristo coloque um fim à batalha do Armagedom, ela não é ainda a última guerra. Ela é apenas a última batalha antes do fechamento da porta da graça para os seres humanos. Ainda há mais uma guerra, ou pelo menos, mais uma última tentativa de guerra. Após a segunda vinda de Cristo, há um milênio no qual os ímpios são julgados. Você pode encontrar essas informações em Apocalipse capítulo 20, verso 12. Isso acontece para que toda e qualquer dúvida ou falta de clareza sobre o motivo pelo qual Deus agiu da maneira como fez quanto aos ímpios possa ser esclarecida. Esse milênio será impressionante e eliminará muitas perguntas que nossa mente finita não consegue compreender. Mas no final dele, a Bíblia nos fala que haverá uma guerra final, uma batalha final. Os ímpios mortos são ressuscitados para enfrentar seu juízo final. Satanás os envolve em uma coalizão maciça e furiosa e engana-os a pensar que podem vencer a Cristo e a Nova Jerusalém, que desce do céu para a terra. Isso encontra-se em Apocalipse capítulo 20, versos de 7 a 10. Lá diz: e acabando-se os mil anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a enganar as nações que estão sobre os quatro cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para as ajuntar em batalha. E subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada. E de Deus desceu fogo do céu e os devorou. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Neste trecho, Apocalipse 20, verso 9, é prevista uma incrível unidade que se desenvolve entre aqueles que não estão dentro da cidade santa com Cristo. Haverá como nunca houve uma globalização de nações, tribos, línguas e povos. Também há todas as categorias de líderes religiosos em uma impressionante unidade ecumênica global, tudo inspirado pelo próprio Satanás que, como líder deles, insta-os a se alistarem para o campo de batalha. Eis uma descrição deste exato momento no livro O Grande Conflito, páginas 664 a 671. Permita-me ler alguns trechos. Agora Satanás se prepara para a última e grande luta pela supremacia. Enquanto despojado de seu poder e separado de sua obra de engano, o príncipe do mal se achava infeliz e abatido. Mas, sendo ressuscitado, os ímpios mortos, e vendo ele as vastas multidões a seu lado, revivem-lhe as esperanças e decide-se a não render-se no grande conflito. Arregimentará sob sua bandeira todos os exércitos dos perdidos e por meio dele se esforçará por executar seus planos. Os ímpios são cativos de Satanás. Rejeitando a Cristo, aceitaram o governo do chefe rebelde. estão prontos para receber suas sugestões e executar-lhe as ordens. Contudo, fiel à sua astúcia original, ele não se reconhece como Satanás. Pretende ser o príncipe que é o legítimo dono do mundo e cuja herança foi dele ilicitamente extorquida. Representa-se a si mesmo, ante seus súditos iludidos, como um redentor, assegurando-lhes que seu poder os tirou da sepultura e que ele está prestes a resgatá-los da mais cruel tirania. Satanás opera maravilhas para apoiar suas pretensões. Faz do fraco forte e a todos inspira com seu próprio espírito e energia. Propõe guiá-los contra o acampamento dos santos e tomar posse da cidade de Deus. Com diabólica exultação, aponta para os incontáveis milhões que ressuscitaram dos mortos e declara que, como seu guia, é muito capaz de tomar a cidade, reavendo seu trono e reino. Naquela vasta multidão, há muitos que pertencem à raça de grande longevidade, que existiu antes do dilúvio. Homens de estatura elevada e gigantesco intelecto, os quais, entregando-se ao domínio dos anjos caídos, dedicaram toda a sua habilidade e saber à exaltação própria. Há reis e generais que venceram nações, homens valentes que nunca perderam batalha, guerreiros orgulhosos, ambiciosos, cuja aproximação fazia tremer os reinos. Satanás consulta seus anjos, e depois esses reis vencedores e guerreiros poderosos. Olham para a força e número ao seu lado, e declaram que o exército dentro da cidade é pequeno em comparação com o seu, podendo ser vencido. Formulam seus planos para tomar posse das riquezas e glória da Nova Jerusalém. Todos imediatamente começam a preparar-se para a batalha. Hábeis artífices constroem armas de guerra. Chefes militares, famosos por seus êxitos, arregimentam em companhias e sessões as multidões de homens aguerridos. Tudo isso leva tempo, meus amigos. Eles precisam reconstruir um complexo industrial militar. Talvez criem armas nucleares novamente, jatos militares com mísseis teleguiados, bombas, tanques, metralhadoras, drones equipados com armamentos mais modernos. Pense em qualquer coisa e é bem provável que eles terão. Continuando a leitura, finalmente é dada a ordem de avançar e o inumerável exército se põe em movimento. Exército tal como nunca foi constituído por conquistadores terrestres, tal como jamais poderiam igualar as forças desde que a guerra existe sobre a terra. Satanás, o mais forte dos guerreiros, toma a dianteira, e seus anjos unem as forças para esta luta final. Reis e guerreiros estão em seu séquito, e as multidões seguem em vastas companhias, cada qual sob as ordens de seu designado chefe. Com precisão militar, as fileiras cerradas avançam pela superfície da terra, quebrada e desigual, em direção à cidade de Deus. Por ordem de Jesus, são fechadas as portas da Nova Jerusalém, e os exércitos de Satanás rodeiam a cidade, preparando-se para o assalto. Ouçam o que acontece em seguida. Agora Cristo, de novo, aparece à vista de seus inimigos. Muito acima da cidade, sobre um fundamento de ouro polido, está um trono alto e sublime. Sobre este trono assenta-se o Filho de Deus, e em redor dele estão os súditos de seu reino. O poder e majestade de Cristo nenhuma língua os pode descrever, nem pena alguma retratar. A glória do Pai Eterno envolve seu Filho. O resplendor de sua presença enche a cidade de Deus e estende-se para além das portas, inundando a terra inteira com seu fulgor. Na presença dos habitantes da terra e do céu reunidos, é efetuada a coroação final do Filho de Deus. E agora, investido de majestade e poder supremos, o Rei dos Reis pronuncia sentença sobre os rebeldes contra seu governo e executa justiça sobre aqueles que transgrediram sua lei e oprimiram seu povo. O mundo ímpio todo acha-se em julgamento perante o tribunal de Deus, acusado de alta traição contra o governo do céu. Ninguém há para pleitear sua causa. Estão sem desculpa, e a sentença de morte eterna é pronunciada contra eles. Como que extasiados, os ímpios contemplam a coroação do Filho de Deus. Vêem em suas mãos as tábuas da lei divina, os estatutos que desprezaram e transgrediram. Satanás parece paralisado ao contemplar a glória e majestade de Cristo. Aquele que for um querubim cobridor, lembra-se de onde caiu. A memória recorda o lar de sua inocência e pureza, a paz e contentamento, que eram seus, até haver condescendido em murmurar contra Deus e ter inveja de Cristo. Revê sua obra entre os homens e seus resultados. A inimizade do homem para com seu semelhante, a terrível destruição de vidas, o surgimento e queda de reinos, a ruína de tronos, a longa sucessão de tumultos, conflitos e revoluções. Recorda-se de seus constantes esforços para se opor à obra de Cristo e para rebaixar cada vez mais o homem. Durante milhares de anos, esse chefe conspirador tem apresentado a falsidade em lugar da verdade. Mas agora chegado é o tempo em que a rebelião deve ser finalmente derrotada e descobertos a história e caráter de Satanás. Em seu último e grande esforço para destronar a Cristo, destruir seu povo e tomar posse da cidade de Deus, o arqui-enganador foi completamente desmascarado. Os que a ele se uniram, vem o fracasso completo de sua causa. Viram, meus amigos, guerra e violência são resultados diretos da rejeição dos 10 mandamentos divinos. A história do pecado permanecerá por toda a eternidade como testemunha de que a existência da lei de Deus se acha ligada à felicidade de todos os seres por ele criados. O Grande Conflito, página 670. Essa felicidade e paz só pode ser nossa quando colocarmos nossa vida em harmonia com a lei santa de Deus. Toda rebelião deve ser banida de nosso coração. Toda luta por supremacia deve ser eliminada. Todo clamor por posição ou honra deve ser subjugado. Toda atitude defensiva e busca de interesses próprios deve ser esmagada, a fim de que Cristo se manifeste em nossa vida. Permitam-me continuar a leitura a partir da página 671 em O Grande Conflito. Chegado é o tempo para uma última e desesperada luta contra o Rei dos Céus. Satanás arremessa-se para o meio de seus súditos e esforça-se por inspirá-los com sua fúria, incitando-os a uma batalha imediata. Mas dentre todos os incontáveis milhões que seduziu a rebelião, ninguém há aqui agora que lhe reconheça a supremacia. Seu poder chegou ao fim. Os ímpios estão cheios do mesmo ódio a Deus, o qual inspira Satanás. Mas veem que seu caso é sem esperança, que não podem prevalecer contra Jeová. Sua ira se acende contra Satanás e os que foram seus agentes no engano, e com furor de demônios voltam-se contra eles. Viram só? Eles se voltam em guerra uns contra os outros. Mas em vez de termos uma destruição mutuamente assegurada, de Deus desce fogo do céu, a terra se fende, são retiradas as armas escondidas em suas profundezas, chamas devoradoras e rompem de cada abismo e ante. As próprias rochas estão ardendo. Vindo é o dia que arderá como um forno. Os elementos fundem-se pelo vivo calor, e também a terra e as obras que nela há são queimadas. Malaquias, capítulo 4, verso 1. Segundo Pedro, capítulo 3, verso 10. A superfície da terra parece uma massa fundida, um vasto e fervente lago de fogo. É o tempo do juízo e perdição dos homens maus. Dia da vingança do Senhor, ano de retribuições pela luta de Sião. Isaías, capítulo 34, verso 8. No lugar do antigo mundo destruído, haverá um novo mundo, um mundo de paz completa e maravilhosa. Ouçam o que o profeta Isaías diz a respeito da nova terra. Está no capítulo 32, verso 18. E o meu povo habitará em morada de paz, e em moradas bem seguras, e em lugares quietos de descanso. E no capítulo 60, verso 18, ele diz: nunca mais se ouvirá de violência na tua terra, desolação nem destruição dos teus termos, mas aos teus muros chamará salvação, e às tuas portas louvor. Não mais guerra, meus amigos, não mais luta. Até morará o lobo com o cordeiro, Isaías 11, 6, e o leopardo com o cabrito se deitará, e o bezerro e o filho de leão e o animal cevado andarão juntos, e o menino pequeno os guiará. Ó, amigos, vocês não gostariam de estar lá? Que lugar glorioso e cheio de paz! E agora mais um versículo de Isaías 11, no verso 9. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte. As coisas que nos causou tanta agonia, as coisas que nos causou tanto medo e tremor, as coisas que nos torturaram e partiram nosso coração, as coisas que trouxeram rios de lágrimas a nossos olhos, tudo isso não mais existirá, pois, porque já as primeiras coisas são passadas. Apocalipse 21:4. O teatro da guerra terá se tornado o teatro de paz. O grande conflito terminou. Pecado e pecadores não mais existem. O universo inteiro está purificado. Uma única palpitação de harmonioso júbilo vibra por toda a vasta criação. Daquele que tudo criou emanam vida, luz e alegria por todos os domínios do espaço infinito. Desde o minúsculo átomo até ao maior dos mundos, todas as coisas, animadas e inanimadas, em sua serena beleza e perfeito gozo, declaram que Deus é amor. Isso está em O Grande Conflito, página 678. Agora de volta ao presente. Eis uma citação da Review and Herald, de 17 de setembro de 1901. O Espírito do Senhor está sendo retirado da terra. Quando o anjo da misericórdia dobrar as asas e partir, Satanás praticará as más ações que há muito deseja praticar. Ventos e tempestades, guerra e derramamento de sangue. Nestas coisas ele se deleita, e assim recolhe sua seara. E tão completamente serão os homens por ele enganados, que declararão que essas calamidades são o resultado da profanação do primeiro dia da semana. Dos púlpitos das igrejas populares será ouvida a declaração de que o mundo está sendo punido porque o domingo não é honrado como deveria ser. E em quais púlpitos populares aconteceriam isso? Talvez no púlpito de Joel Osteen? Seria no púlpito de T.D. Jakes, Benny Hinn, Kennedy Copeland? E quanto aos púlpitos de Rick Warren e Bill Hybels, ou talvez no próprio púlpito papal? Vou continuar lendo. Não será preciso um grande exército de imaginação para que os homens acreditem nisso. Eles são guiados pelo inimigo e, portanto, chegam a conclusões que são inteiramente falsas. Meus amigos, enquanto Satanás ainda exista, enquanto ele consiga desenvolver uma liga de forças humanas arregimentadas ao seu lado, jamais haverá uma solução ao crime e derramamento de sangue que atormenta este mundo. Há um tempo de angústia que chegará em breve. Ainda não está acontecendo um envolvimento militar geral, mas isso está a caminho. Talvez seja rotulado como a terceira grande guerra, Mas, embora haja uma paz relativa, este é o momento para se preparar, seguindo o conselho de Deus, para sair das cidades. Elas são alvos das hostilidades em qualquer guerra, mas elas também sofrem consequências colaterais durante a guerra, mesmo se não forem atacadas. Se há escassez de combustível, as pessoas na cidade são as que mais sofrem. Se há escassez de alimento, as pessoas concentradas nas cidades são as que mais sofrem. Por isso, elas são as mais dependentes do sistema de transporte e alimentar. Elas também são as mais dependentes dos serviços governamentais. Caso esses serviços falhem, elas ficarão em uma situação incerta, sem nenhum recurso, a não ser seu próprio desespero. Pense no pânico e violência que surgirá nas cidades quando o Espírito de Deus for retirado delas e as forças do mal tiverem a permissão de acarretar o caos. Oh, meus amigos, vocês não acham que o conselho de Deus é perfeitamente adequado ao tempo de angústia que está por vir? A única coisa que você pode fazer é se preparar, e isso significa entregar-se a Cristo a fim de que Ele possa cumprir o que diz: porei minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Jeremias 31, verso 33. Os arqueólogos podem saber bastante sobre uma sociedade antiga pelas ferramentas que eles usavam. Ao se encontrarem muitos implementos agrícolas, sabem que a sociedade foi agrária e pacífica. Conseguem saber algo sobre como cultivavam as plantações, seus métodos de colheita e etc. Se encontram espadas, pontas de flechas, lanças e outros dispositivos de batalha, sabem que era uma sociedade guerreira ou caçadora. A Bíblia diz que quando a última guerra for travada, nossas armas de batalha serão substituídas por implementos agrícolas. Ouçam isto, está em Isaías capítulo 2, verso 4. E ele julgará entre as nações, e repreenderá a muitos povos, e estes converterão as suas espadas em enxadões e as suas lanças em foices. Uma nação não levantará espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerrear. Então, está chegando o dia, meus amigos, quando não haverá mais guerra, não mais assassinatos em série, não mais genocídio. Esse dia trará paz ao planeta, e será uma paz completa. Isso não será um ato das Nações Unidas, mas um ato de Deus, para dar um fim ao conflito com Satanás. Não será o resultado de uma globalização e centralização de autoridade. É assim que o homem acha que consegue solucionar disputas. Isto só acontecerá pela intervenção do Deus dos céus. Será uma obra do céu. Como é agora, um a um, de coração a coração, Cristo opera para transformar nossa natureza. Ele tira o coração de guerra, esse espírito maligno de guerra, e o substitui por um coração de amor e paz. Não dá para esperar até chegar ao céu para trocar suas espadas por paz, ou lanças por podadeiras. É preciso deixar que Cristo faça isso agora, e Ele fará isso em vocês hoje mesmo, se vocês o permitirem. E o efeito da justiça será paz, e a operação da justiça, repouso e segurança para sempre. E o meu povo habitará em moradas de paz, e em moradas bem seguras, e em lugares quietos de descanso. Isaías capítulo 32, versículos 17 e 18. Terminando, vamos orar. Pai nosso que estás nos céus, obrigado por tua promessa de nos perdoar e nos purificar da guerra em nossa natureza. Por favor, faça isso por nós hoje mesmo. Queremos estar no teatro de paz, a fim de que possamos viver de paz quando Jesus recriar a terra, como no princípio. transforma nosso coração. Oramos em nome de Jesus. Amém.